As mentiras em um certo momento se transformaram em verdade.
Bom, o presidente disse também que é necessário coragem entre os poderes para enfrentar os desafios do país. Bom, essa fala, né, 2 dias depois daquele outro discurso, onde ele defendeu a autonomia do Congresso Nacional. Agora eu vou lembrar para vocês, por exemplo, em temas que são polêmicos entre os poderes, como, por exemplo, a destinação das emendas parlamentares. Elas são alvos de várias investigações no Supremo Tribunal Federal e com operações recentes contra parlamentares. Além disso, a indicação ao Supremo Tribunal Federal também de Lula, que contrariou o presidente do Congresso, e a gente trouxe no ano passado, ele ficou irritadíssimo depois da escolha de Jorge Messias ao invés de Rodrigo Pacheco. E também a tentativa do Supremo de restringir os pedidos de impeachment contra ministros da Suprema Corte, que é alvo de discussão no Congresso, e a discussão começa exatamente no Senado. Volto com vocês.
A gente sabe que o presidente do Senado está fazendo o papel dele de discursar dizendo que os poderes estão todos alinhados, mas no dia a dia não é sempre assim e nós sempre mostramos isso para vocês. Eu quero contar também que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro decidiu por unanimidade iniciar uma investigação sobre os investimentos da SEDAI no Banco Master. Quais são as irregularidades levantadas ou as supostas irregularidades, meu amigo Rodrigo Viga? Conta aí, bem-vindo.
Tudo bem, meu caro Cine? Bom dia para você, para a Bia, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. É aquela condução de compliance, de governança, que não foi muito bem sucedida, segundo as investigações preliminares no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Havia, e há ainda dentro de alguns órgãos públicos aqui do Rio de Janeiro, como SEDAI, Rio Previdência, ali comitês, conselhos de análise de investimentos. E esses investimentos não tinham sido muito bem recomendados do Banco Master, porque há muito tempo já havia aquele boato, aquele zum-zum-zum no mercado, que o Master do Vorcaro, que acabou sendo liquidado no novembro passado, da SPI, atraída por aquelas taxas de retorno um pouquinho acima da média do mercado, aportou 218 milhões de reais em títulos, em papéis do Banco Master. É bem verdade que a SEDAI, antes que o escândalo estourasse ou que a crise no Master se agravasse, culminando com a liquidação do banco em novembro do ano passado, começou a fazer o chamado desmame, né? Começou a dar baixa nesses títulos, recolher esses recursos que tinham sido aplicados no Banco Master. Mas ainda assim, são 218 milhões de reais e, segundo o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, de irregularidade nesses investimentos. A SEDAI já se pronunciou dizendo que está à disposição do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro para prestar todos os esclarecimentos e ressalta também que os recursos foram recuperados, foram levantados. A SEDAI, que é a Companhia de Saneamento do Estado do Rio de Janeiro, deu baixa nesses investimentos lá pelos idos de 2023, muito antes da crise e a consequente liquidação do Banco Master, que aconteceu, como eu disse, em novembro do ano passado. Essa história da SEDAI a gente já conhecia, mas as investigações estão se aprofundando por aqui no Tribunal de Contas e, segundo os conselheiros, há fortes indícios de ilegalidades e irregularidades. Mais um problema por aqui. Já teve a Rio Previdência, agora a SEDAI, aí tem muitas prefeituras penduradas em investimentos do Banco Master, alguns governos estaduais, aquele fio de novelo que foi puxado e já dá para fazer uma camisa inteira de um time de futebol americano, viu, meu caro Cine?
Merda no ventilador, né, seu Rodrigo Viga? Agora eu quero, aproveitando que a gente está falando aí da Rio Previdência, o ex-presidente da Rio Previdência também foi submetido a uma audiência de custódia, né? O que, que aconteceu?
A permanecer preso. Na audiência de custódia não foi detectada nenhuma ilegalidade, nenhuma irregularidade na prisão que aconteceu na última terça-feira na rodovia Presidente Dutra, que faz a conexão entre os dois principais estados do país, Rio de Janeiro e São Paulo. Estava com um carro alugado. A história é bem estranha, chamou bastante a atenção da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, que já estavam no encalço de Davis Antunes. Ele estava de férias nos Estados Unidos, na primeira fase da Operação Barco de Papel. A polícia foi até a casa dele, apreendeu alguns bens, alguns documentos, algumas eventuais provas, mas não conseguiu o principal, o celular de Davis Antunes. Ele chegou ao Brasil, vindo dos Estados Unidos, pelo aeroporto de Guarulhos, aí em São Paulo. Seria preso em Guarulhos, em São Paulo. Mas quando tinha que fazer a conexão aqui para o Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, preferiu alugar um carro e veio de carro aqui para o estado. Acabou sendo abordado pelos agentes da PF, da PRF, na rodovia Presidente Dutra, na altura de Volta Redonda, no sul do estado do Rio de Janeiro. Nenhuma ilegalidade, nenhuma irregularidade na prisão. Passou por audiência de custódia, depois de prestar um longo depoimento de quase 2 horas na superintendência da Polícia Federal, trazido aqui para a capital e agora está no presídio de Benfica, que é uma espécie de porta de entrada do sistema carcerário fluminense. Além dele, 2 advogados da família Schmitz, também amigos, pessoas próximas de Davis Antunes, passaram pela mesma audiência de custódia e vão permanecer presos. Esses 2 advogados... Os irmãos Schmitz, como são conhecidos, eles teriam retirado alguns objetos, alguns documentos, alguns bens do apartamento de Davis Antunes em Botafogo, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, que configura, segundo a Polícia Federal, tentativa de obstrução de investigações com a PF, meu caro Cine.
Valeu, Viga. A gente conversa mais ao longo dessa edição do Jornal da Manhã. Quero trazer um pouquinho de informação agora sobre a alta do petróleo para a gente já encaixar os movimentos da economia aqui no nosso Jornal da Manhã. Conta pra gente, Alan Gani, como tá nesse momento.
Olha, o petróleo no dia de ontem fechou com uma forte alta de 3%, isso refletindo as tensões geopolíticas nessa negociação entre Estados Unidos e Irã. Existe um risco, né, do fechamento do Estreito de Hormuz, não é nem porque o Irã seja um grande produtor de petróleo, mas essas tensões geopolíticas refletem este risco da distribuição do petróleo.
De quanto foi o aumento, Alan?
Foi de 3%, é bastante relevante para um dia, né? E a gente percebe uma volatilidade muito grande do preço do petróleo nos últimos dias, né? Então, o petróleo que o ano passado, uma trajetória deste ano inverte e tudo indica que segue numa trajetória de alta, Evandro.
Agora, Langani, o quanto isso traz consequências também a nível local com essas movimentações? Como que fica o preço, tanto aqui para as distribuidoras, mas também para o consumidor final? Isso segue essa oscilação ou há certo controle quando a gente fala do mercado interno?
Há um certo controle porque ainda essa defasagem não é tão grande, né? Pelo contrário, o ano passado, como essa defasagem foi bastante pequena, até favorável para o Brasil, então não houve repasse nos preços. Agora, é claro que seguir essa tendência de alta, aí poderá ocorrer repasse para os preços. Significa aumento do preço da gasolina, aumento do preço do diesel. E aí é algo bastante complicado, Evandro. Por quê? Porque quase tudo depende direto ou indiretamente do petróleo. Por exemplo, o plástico acaba, né? É petróleo. Num processo de distribuição das empresas para distribuir a mercadoria, utiliza gasolina. Então, se sobe o preço da gasolina, isso é um repasse no preço para o consumidor. Lógico que a gente ainda não está nessa situação, mas se persistir essa alta do petróleo, aí sim poderá ter reflexos para o consumidor final.
Valeu, seu Alan Gani. Até já.
Até.
Durante um julgamento sobre o uso de redes sociais por magistrados, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que a Constituição e a lei da magistratura bastam para ditar a conduta dos juízes. A fala aconteceu em meio à pressão para a criação de um código de ética. Nós vamos acompanhar, então, o que disse o ministro.
Não há nenhuma carreira pública com tantas vedações como a magistratura. Já começam constitucionais. O magistrado não pode fazer mais nada na vida. Só o magistério. E como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar palestras dadas por magistrados.
Nelson Kobayashi e também Lucas Merreiro já conosco nessa primeira hora aqui do Jornal da Manhã, segunda edição, para trazer aqui análise sobre essa fala do ministro Alexandre de Moraes. Kobayashi, para a gente voltar a contextualizar isso aqui. Existe uma grande pressão em torno do código de ética, código de conduta dentro do STF, que pode, inclusive, ditar regras sobre as redes sociais. A gente vê os ministros se manifestando muitas vezes por meio de pequenas publicações, até mesmo em palestras, voltando ali com discursos relacionados a processos e momentos políticos, partidários. Alexandre de Moraes fez uma defesa da própria classe, como já era esperado. Agora, esse racha dentro do Supremo Tribunal Federal, envolvendo a opinião dos ministros sobre o código de conduta, tende a escalar ainda mais ou a gente vai ver, sim, esse código sendo aprovado, inclusive tratando sobre redes sociais, na sua opinião?
Muito bom dia, Bia, bom dia, Evandro, bom dia, Merreiro, todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. É muito importante que isso avance, é muito importante que isso se torne, de fato, realidade. A gente tem um momento no nosso Supremo Tribunal Federal em que se fala tanto de credibilidade da corte, de manutenção da instituição democrática, do judiciário, enfim, e isso precisa vir associado a um código de conduta. Até para garantir e proteger a imagem da corte perante a sociedade, porque a sociedade precisa com fé na lisura do poder judiciário. E não há motivos para recusar esse código de conduta. Até porque a gente tem visto aí várias e várias notícias que colocam, sim, em xeque a credibilidade de magistrados da nossa Suprema Corte. Infelizmente, isso foi discutido ontem no Supremo Tribunal Federal, no bojo de uma ação que discute a constitucionalidade ou não em relação às condutas dos magistrados de primeiro grau, de desembargadores, de magistrados que estão abaixo do Supremo Tribunal Federal. E aí eles julgam alguns artigos de lei com olhos para a crise instalada em relação ao Código de Conduta do Supremo Tribunal Federal. Isso não foi muito bem organizado. Não deveria ter sido ontem essa pauta. Essa pauta deveria ficar de lado e o Supremo Tribunal Federal deveria se debruçar agora na relatoria da ministra Carmen Lúcia em relação ao Código de Conduta. Algumas falas ali foram para responder à imprensa, foram para a sociedade e aí a gente vê uma decisão sendo tomada no casuísmo. É muito importante que haja um Código de Conduta porque os valores da Suprema Corte estão em xeque.
E o ministro Dias Toffoli afirmou que magistrados não têm liberdade para dar opiniões político-eleitorais e que na carreira há restrições específicas que precisam ser respeitadas. Acompanhe.
Se ele tem um pai e uma mãe que é acionista, né, de uma empresa, dona de uma empresa, né, ou de fazenda, vários magistrados são fazendeiros, vários magistrados são donos de empresas e eles, não exercendo a administração, eles têm todo o direito de receber os seus dividendos.
Lucas Merreiro quis ocupar a cadeira no Supremo Tribunal Federal, não quis? Para toda escolha é preciso abrir mão de alguma coisa. Os ministros querem tudo.
Querem tudo. Bom, primeiramente, bom dia aí, Evandro, Beatriz, Nelson, especialmente bom dia ao espectador da Jovem Pan, que a gente já começa pedrada aí, né? Toffoli reclamando e dizendo que não precisa de código de ética porque a lei da magistratura basta. Mas será que basta mesmo? Olha, eu acho que não, porque até semana passada, retrasada, a gente estava vendo decisões escabrosas do ministro Dias Toffoli ao decidir a respeito de um inquérito que investigava também, né, membros da família dele, ou que investigava um resort que membros da família dele eram sócios. Veja, isso é uma razão evidente, uma razão gritante para um juiz suspeito, para um juiz dizer, olha, eu não tenho condições de julgar esse caso. E não apenas ele continuou decidindo, como decretou sigilo, dificultou acesso a provas, dificultou os trabalhos de investigação. Então, veja, a lei da magistratura hoje não basta, porque esses absurdos continuam acontecendo. Inclusive, o próprio ministro Alexandre de Moraes cometeu muitos erros em sentidos semelhantes também na condução de inquéritos muito incorretos na sua condução, né? E aí ele diz que magistrado não pode fazer mais nada. Olha, se o magistrado está insatisfeito, ninguém está obrigando ele a ficar na magistratura. Ele pode sair. O que a gente pede é justamente que, por exemplo, ministros do Supremo Tribunal Federal não possam advogar. Senão a gente vê aquele caso parecido com o do Lewandowski, que recebeu lá seus 5 milhões para prestar uma consultoria para o Banco Master. E aí, sabe o que ele fez? Ele falou assim, não, eu sou um cara ético, eu não vou aceitar isso. Então eu vou abrir mão desse caso e eu vou passar pro escritório dos meus filhos. E aí os filhos dele pegaram o caso. Então, é por esse tipo de situação que a gente precisa, sim, enrijecer as penalidades e as regras para magistrados que violam esse tipo de princípio, né?
Kobayashi, a gente tem aqui a fala, né, dos ministros durante esses discursos de que a Constituição e a lei da magistratura já bastariam, de fato, para conter aí qualquer tipo de excesso ou de irregularidade envolvendo a atuação do STF. Na sua avaliação, quais seriam as regras que esse código de conduta precisaria estabelecer para tirar de campo a subjetividade e escalar realmente ali parâmetros para evitar qualquer tipo de discussão e de crise envolvendo decisões de ministros do STF?
Olha, Bia, a única proposta que está na mesa do Supremo Tribunal Federal e agora nas mãos da ministra relatora Carmen Lúcia é a proposta da OAB de São Paulo, que coloca ali algumas regras muito claras. Por exemplo, uma das previsões seria de que o ministro pode receber patrocínio de empresa privada para os seus congressos, os seus simpósios? Pode, mas isso precisa constar publicamente no site do Supremo Tribunal Federal, para que quando essa empresa patrocinadora tiver uma causa de relevância na Suprema Corte, ele seja impedido de julgar. É uma questão muito simples. O ministro pode ter esposa, filhos, advogados? Pode. Mas quando esses advogados tiverem uma causa no Supremo Tribunal Federal, esse ministro seja impedido de julgar. Então, tem algumas regras ali de governança, praticamente, e de uma espécie de compliance que precisa estar na Suprema Corte. E aí eles falam, e falam com clareza e até com acerto, de que a LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura, bastaria a preservar a credibilidade do judiciário. Só que tem um detalhe muito importante. Os ministros do STF não se submetem à LOMAN, apenas os outros juízes, as centenas, milhares de juízes pelo Brasil. E os ministros que são os juízes da mais alta corte não se submetem. Um exemplo muito claro é de que a LOMAN já proíbe manifestações públicas a respeito de processos que estão pendentes de julgamento. E o que a gente mais vê é ministro do STF dando opinião sobre tudo. Já declararam inconstitucional lei de anistia sem nem ter sido aprovada no Congresso, ou seja, já em relação ao mérito de processos. Eles diziam o tempo todo a respeito da conclusão da ação contra Bolsonaro antes do processo ser julgado, aliás, antes de ser denunciado, ou seja, há uma antecipação de voto, antecipação de conclusão, e quando um juiz antecipa sua conclusão antes mesmo da defesa, é que as coisas estão muito invertidas e o processo, ou a decisão, a sentença, já começou do fim para o começo. Toma-se a decisão, depois vê algum motivo para fundamentar.
Nós já retomamos a análise sobre esse e outros temas aqui no Jornal da Manhã. Agora estamos recebendo novamente Paula Nobre. Hoje, praticamente, a gente está de par de vaso, né, Paula?
Estamos de par de vaso. Estamos
combinandinho.
Doce de leite com goiabada.
É, eu ia falar o que o Evandro Senna falou no bastidor, doce de leite com goiabada, doce. Mas ai, sim. É,
cabelo preso, a roupa parecida.
Exatamente, estamos
mais
por aqui.
Mais que amigas, friends.
Friends, eu exatamente. Diria. É quinta-feira, vamos ficar felizes, né?
Além de falar de look aqui, né, que a gente já tá tomando muito tempo com isso, vamos falar do tempo. Você já trouxe alerta mais uma vez de chuva. E calorão.
Exatamente, alerta de chuva e de calorão. Hoje, nesta quinta-feira, a gente tem a desconfiguração do corredor de umidade no Brasil. O que isso significa? Vai ter menos chuva? Relativamente sim. A gente ainda tem muita disponibilidade de umidade na atmosfera, é verão, é comum as instabilidades nessa época do ano, mas a gente não tem mais aquele corredor de umidade causando precipitação em volume excessivo. Na região sudeste do Brasil, por exemplo, para vocês terem uma ideia, no mês de fevereiro é comum que chova uma média de 200 milímetros, então é bastante chuva. Na região norte do Brasil, É comum que se chova nessa época do ano até 500 milímetros. É muita água para cair na região norte. E para hoje, quinta-feira, eu trouxe o acumulado de chuva para a gente acompanhar juntos. Olha só, acumulado de chuva em algumas áreas do Brasil. Goiânia com pelo menos 25 milímetros de chuva para hoje. Temos Campo Grande, região centro-oeste do Brasil com muita chuva também. 25 GH com 30, Rio de Janeiro 30. E nosso destaque de chuva para hoje vai para Brasília também. Brasília, capital federal, com pelo menos 50 milímetros de chuva. É muita água e é água que pode causar transtornos, viu, Bia? A gente vai ver o nosso mapa de risco, inclusive, para hoje também.
O mapa colorido da Paula Nobre.
Pincelada, exatamente. Tá meio reduzido hoje esse mapa.
Tá menorzinho.
Tá menorzinho, mas tudo bem, vamos lá. O que a gente tem hoje? A gente tem chuva em excesso no Rio de Janeiro. Cine. A gente tem chuva em excesso no Rio de Janeiro, na região serrana do Rio, Petrópolis e Teresópolis também. O mapa está muito pequeno.
Eu vou virar para cá.
É que o mapa está realmente muito pequenininho hoje. Mas
é o mapinha,
vamos lá.
É o nosso mapinha.
A gente consegue o nosso mapinha. Sul de Minas Gerais também. Atenção você que está na zona da Mata Mineira. Atenção você que está no Triângulo Mineiro. Boa parte de Minas Gerais com essa chuva em excesso para hoje. Goiás, Distrito Federal e norte de Mato Grosso do Sul nessa condição também de grandes instabilidades. A gente falou sobre a região norte do Brasil. Os 500 milímetros de chuva previstos para o mês inteiro, que é o comum para essa época do ano. Então, Ilha de Marajó, por exemplo, tem essa previsão de 400, 500 milímetros, é muita água.
Esse volume é esperado em quanto tempo?
O mês inteiro.
O mês inteiro. Pelo menos não é aquela notícia de 400, 100 milímetros em um dia.
Exatamente, mas você sabe
que pode acontecer,
ou na região do Rio de Janeiro, aquela catástrofe que teve alguns anos atrás, foram 400, 500 milímetros em uma média de 6 horas, ali na região serrana do Rio de Janeiro. Então isso pode acontecer sim. Mas na região norte isso é o esperado para o mês inteiro. Na região nordeste do Brasil, esse período também é um período muito chuvoso. Piauí, Maranhão e algumas áreas aqui, até mesmo da faixa leste, tem previsão de chuva para hoje, mas pancadas mais isoladas. Mas o Piauí, a gente fica aqui na rota dos temporais em alerta para chuva mais forte para hoje. Em contrapartida, Beatriz, Rio Grande do Sul ainda passa pela onda de calor. Eventualmente hoje, a temperatura pode chegar aos 40 graus em algumas áreas do Oeste Gaúcho. Atenção, Uruguaiana, aquela região ali, Bagé também, áreas que fazem fronteira com o Uruguai, Oeste Gaúcho, todo nessa condição. Porto Alegre hoje vai fazer muito calor também, assim como também Santa Catarina e áreas mais ao sul do Paraná. Oeste Paranaense, Cascavel também.
Olha lá ela falando de novo do meu Oeste Paranaense.
Cascavel também nessa rota do calor, na onda de calor de hoje também. E temperaturas, Bia, pra gente dar uma olhadinha, temos 34 graus de máxima, expandiu agora.
Agora ficou
bom. 34 graus de máxima hoje em Porto Alegre e até 30 graus em Cuiabá, 30 em Palmas. Na capital paulista a gente continua com os 27 graus. E aí o que que a gente tem? 27 graus, mas o tempo vai seguir muito abafado. E aí, Beatriz e Cine, preparem-se porque tem chegada de frente fria, amanhã a temperatura cai um pouco.
Oh, Deus.
Daqui a pouco
justo
a gente...
no nosso fim de semana, Paula.
Justo no nosso fim de semana, a gente fala mais sobre isso daqui a pouco.
Tá bom. Para você que sempre nos escuta pelo rádio, para entender esse converseiro aqui dos bastidores, acessa lá o nosso canal do YouTube, Jovem Pan News, que você vai entender um pouco aqui do mapa pequeno, das risadas.
Pois é.
A gente te informa, mas a gente sempre tá se divertindo também, né, Paula?
É claro, né? A gente tem uns errinhos técnicos, probleminhas técnicos, mas a gente gosta até deles.
Até daqui a pouco, então.
Tchau para vocês. Tchau,
tchau. Tchau. O governo brasileiro se reuniu com o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, para tratar de uma aliança sobre minerais críticos. Igor Damasceno é quem traz a notícia agora. Bem-vindo, meu amigo.
Muito obrigado, Evandro. Ótimo dia a você também, a Beatriz. Ótimo dia a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Jornal da Manhã. Esse encontro aconteceu na tarde de ontem na capital dos Estados Unidos, Washington, e participaram diplomatas brasileiros ao lado do vice-presidente dos Estados Unidos. Agora, o princípio sobre a mesa foi a criação de um bloco econômico para discutir apenas os minerais críticos. Lítio, cobre, terra, por exemplo, onde os Estados Unidos são deficitários, têm ali problemas de escassez desses minerais críticos, o que não acontece aqui no nosso país. Nós somos totalmente o oposto. Os Estados Unidos têm interesse nessa aliança depois que a China começou, então, a crescer o interesse também em minerais críticos e terras raras. É um assunto onde a maior parte do mundo tem escassez. Então, aquele
aqueles países que têm uma boa produção, como por exemplo o Brasil, acabam se destacando num cenário geopolítico. Então a ideia de Donald Trump é criar essa relação com o Brasil e também com outros países ricos em terras raras para fazer acordos somente voltados em minerais críticos e terras raras. A avaliação do governo brasileiro é que esse é um assunto muito sensível para nós e que precisa ser discutido com cautela. Até o momento, o Brasil não respondeu ao governo norte-americano se vai integrar esse novo bloco econômico, esse bloco comercial. Não tem uma certeza se o Brasil vai integrar esse bloco, porque ainda é preciso avaliar todos os riscos e também a questão dos lucros precisam ser para ambos os países. Não adianta ser algo benéfico somente para os Estados Unidos. O Brasil também tem que ganhar alguma coisa em torno disso. Haja vista que a balança comercial entre Brasil e Estados Unidos, o Brasil é deficitário, compra mais do que vende. Então é uma questão a se analisar. Uma fonte no Ministério das Relações Exteriores disse que essa análise vai ser feita com cautela e que o Brasil não tem pressa para responder ao governo de Donald Trump se vai integrar essa aliança em torno das terras raras e dos minerais críticos. Não há prazo para essa resposta, mas é um momento em que o governo americano se aproxima do governo brasileiro para discutir esse assunto. As terras raras e os minerais críticos, eles são utilizados, por exemplo, para a produção de baterias, que é algo o qual o mundo é bastante dependente. Então, é um assunto tratado com urgência lá, mas com cautela aqui.
Valeu, Igor Damasceno. Eu já estou aqui também com o nosso Alan Ganim no bloco de economia, porque há a possibilidade de a criação de um bloco econômico relacionado a minerais críticos. O Brasil explora nada do que se tem aqui, né?
Exatamente, né? O Brasil, e aí há uma grande confusão. O Brasil tem grandes reservas de terras raras, que são esses minerais críticos muito utilizados na indústria, principalmente, Evandro, na indústria de tecnologia e indústria de armas. Muito bem, os Estados Unidos, eles têm uma baixa produção comparativamente à China. Então, eles são muito dependentes da China. A China domina esse mercado. A China, para você ter uma ideia, tem as maiores reservas do planeta.
E as explora.
E a maior produção e capacidade de refino disparado do planeta, né? Então, 90% do refino de terras raras está na mão da China.
Nossa.
Muito bem. E aí, é claro que a China utiliza disso como uma arma econômica e geopolítica contra os Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos têm um grande interesse nesse acordo comercial apenas de terras raras, visando as terras raras aqui do Brasil. Porque daí, se os Estados Unidos pudessem explorar essas terras raras aqui, aumentaria essa capacidade de produção e de refino e não ficaria mais dependente da China.
Interessante. Você acha que isso também contou bastante no momento do diálogo do presidente norte-americano Donald Trump com esse aqui que aparece na tela?
Ah, mas sem sombra de dúvidas, isso entrou na mesa de negociação. Por quê? Porque foi naquele momento justamente que os Estados Unidos colocaram uma tarifa protecionista muito grande contra a China, e aí a China falou, ah é? Então vamos lá, eu vou parar de exportar as terras raras para você, Estados Unidos. Os Estados Unidos recuaram. E aí, pô, preciso de uma alternativa, não dá para ficar na mão da China. E aí foi falar justamente com quem? Com o presidente Lula. Opa, o Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo. Bora lá, vamos fazer um acordo aqui, porque o Brasil é interessante. Então o Brasil ele fica agora nessa disputa entre Estados Unidos e China.
Mais uma vez.
E aí cabe a gente, né? Porque eu sempre digo o seguinte, Evandro, a gente não está defendendo nem os interesses da China, nem dos Estados Unidos, né? Então a gente fala, não, a gente tem que defender os interesses... Não, a gente tem que defender os interesses
Nossa.
Do Brasil, exatamente. E tirar o melhor proveito dessa situação, né? Porque a gente tem aí agora um poder de barganha bem interessante com os Estados Unidos.
Valeu, meu amigo.
Até
já.
Informação importante agora para os motoristas. Atenção, a Ecovias anunciou que vai substituir os pedágios das rodovias Imigrantes e Anchieta pelos pedágios Free Flow. Esse sistema já está implementado, por exemplo, na rodovia Presidente Dutra. A Danúbia Braga chega ao vivo com as informações para nos explicar como funciona esse sistema de cobrança automática. Danúbia, bom dia, bem-vinda.
Oi, Beatriz, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, promete ser uma boa para os motoristas, né? Porque a gente sabe que todo feriado, quando o pessoal quer aproveitar a Baixada Santista, afinal, Anchieta e Imigrantes são as principais vias que ligam, né, a capital paulista à Baixada Santista, são aquelas filas quilométricas. As equipes de jornalismo todas vão para lá para mostrar o caos de horas e horas de fila. Esse é o grande objetivo por parte da diminuir filas com esse sistema Free Flow, que nada mais é do que essa passagem livre, sem parar. E aí, como que é feita a cobrança, então, desse sistema? Através daquelas tags que o motorista pode contratar e já deixar colado ali no vidro. E aí é feito o pagamento mensal ou, por exemplo, pré-pago, né? Mas se a pessoa não quiser fazer esse contrato com nenhuma empresa, o pagamento também é feito através da placa do veículo. Então, quando a pessoa passa ali com o veículo, é registrada a placa dela e ela pode entrar no site e fazer o pagamento após passar ali naquele local. Ela tem 30 dias para fazer esse pagamento, senão ela leva uma multa de R$ 195,00, 5 pontos na carteira. E qual é o valor, então, desse pedágio? Antes, o valor era somente para quem ia descer para a Baixada Santista, R$ 38,70. Agora vai ser dividido, tanto para quem desce quanto para quem sobe. E aí ficou, então, R$ 19,35 para cada sentido. A partir já do dia 17, começa a ser instalado na Anchieta e na Imigrantes, a previsão é para o dia 24 de fevereiro. No entanto, nesse primeiro momento, vai ser instalado essas câmeras, mas ela só vai fazer um monitoramento dos veículos. Não vai estar ainda valendo o sistema Free Flow, só a partir do dia 1º de julho. O grande objetivo, então, como eu disse, é justamente diminuir essas filas. Afinal, no ano passado, na virada do ano ali, quando a gente já estava pertinho do ano novo, aproximadamente 1 milhão e 400 mil veículos desceram para a Baixada Santista. E, como eu disse, toda vez que tem feriado prolongado, muita gente quer aproveitar o litoral e as filas ficam intermináveis. Então, o grande objetivo é justamente isso, diminuir essa fila. Na Dutra, como você bem disse, né, esse sistema já está funcionando. E aí, na verdade, ali tem uma outra opção para os motoristas, no caso da Dutra. Quem quiser não pegar o sistema Free Flow para fazer o pagamento, pegue ainda assim e pela marginal. A volta é um pouco mais longa, mas tem essa opção. No caso da Anchieta e da Imigrantes, não. Como já tem mesmo o pedágio que é no sentido litoral, a diferença agora é que tanto para quem desce para o litoral quanto para quem vem do litoral para a capital paulista, vai ter que fazer o pagamento, então, nesse sistema Free Flow de R$ 19,35. Mas, fato é que no próximo feriado prolongado, quando já estiver valendo, né, depois do dia 1º de julho, a gente vai conseguir ter um termômetro do quanto isso adiantou ali a vida dos motoristas. Volto com vocês no estúdio.
Valeu, Danúbia. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que vai colocar um efetivo policial do centro da capital para o bairro do Tatuapé, onde houve alta de roubos. O nosso David de Tarso está acompanhando essa história e vai contar os números para a gente agora. Fala aí, David, bem-vindo.
Marcelo, bom dia a você, a Bia e a todos que nos acompanham. Exatamente isso. Então, no bairro do Tatuapé, na região ali, que cresceu bastante, inclusive, em relação aos prédios, teve um aumento de 35% em relação à quantidade de roubos no comparativo entre 2024 e 2025. Por isso, a meta do governador de São Paulo é estimular o policiamento por lá, porque está tendo esse problema, então, de aumento. Mas não só lá, tem regiões também da Zona Sul, como, por exemplo, Parque Santo Antônio, que teve um crescimento de 22% em relação aos roubos. Ali na região da Vila Sônia, na Zona Oeste, também teve um crescimento de mais de 12%. Então, nessas regiões dos distritos que registraram aumento, dos 93 em 9 foram registradas essas altas, o governador de São Paulo pretende estimular e, com isso, colocar mais policiamento nas ruas nessas micro-regiões, nesses distritos. Até a gente vai acompanhar uma fala do próprio Tarcísio de Freitas, destacando, né, sobre essa agora ação de enfrentamento ao combate ao crime. Vamos acompanhar.
A gente tinha um problema sério no centro, a gente concentrou força policial lá. Conseguimos reduzir bastante a criminalidade no centro de São Paulo, bastante mesmo. A gente teve uma redução de quase 60% em relação àquilo que a gente tinha no início de mandato. Então agora como é que a gente vai olhar as outras áreas. Opa, tem um problema aqui, o crime aqui cresceu, então vamos deslocar efetivo para lá. E, obviamente, deslocar efetivo e policiamento ostensivo para a região onde a gente teve aumento de criminalidade. Então, é dinâmico, a gente vai estar sempre olhando onde o crime está se concentrando e aí onde se concentra a gente vai estar procurando combater.
Bom, os roubos em geral, no comparativo entre 2024 e 2025, teve uma queda de mais de 14% em toda a cidade de São Paulo. Outra meta também do governador é estimular e até mesmo financiar o Smart Sampa, que é o sistema de monitoramento por meio das câmeras, já adotado, sistema esse pela Prefeitura da capital paulista, e dessa forma também o governo de São Paulo vai entrar colocando mais câmeras disponíveis para ajudar na identificação desses criminosos. Na microrregião aqui da Avenida Paulista, o policiamento também foi reforçado, tanto com a GCM como também com a Polícia Militar, já que a gente tinha episódios recorrentes, né, de furtos, principalmente de celulares. As pessoas não podiam usar o celular na rua, mas pelo menos na Avenida Paulista, na microrregião, essa prática já está sendo desestimulada por meio do reforço do policiamento. E a meta, então, é levar às outras regiões que estão sofrendo com as consequências, tanto dos furtos como também dos roubos. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Valeu, David. Até daqui a pouco. O desaparecimento dos irmãos Agatha e Isabelle, de 6 anos, e Alan Michel, de 4, completou um mês. Eles sumiram em uma área de mata próxima à comunidade quilombola de São Sebastião dos Pretos, na zona rural de Bacabal, no interior do Maranhão. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, também da Polícia Militar, Força Estadual, do Centro Tático Aéreo e do Exército Brasileiro seguem em buscas das crianças. A partir de agora, a gente vai trazer atualizações sobre esse assunto, conversando ao vivo aqui com o delegado operacional do Maranhão, Ederson Martins. Doutor, primeiramente, muito bom dia. Obrigada aqui pela atenção com a audiência da Jovem Pan. E já nos atualize quais são as novidades dessa investigação, do que dá para avançar em termos de falar publicamente sobre esse caso, porque a gente sabe que situações de desaparecimento envolvendo crianças também costumam ser ali muito sigilosas e delicadas.
Bom dia a todos. Primeiramente, peço desculpa aí pelo improviso, tendo em vista que estou em viagem administrativa.
Imagina.
Estou falando aqui do quarto hotel. Então, a gente completou, né, 30 dias, né, do desaparecimento dessas duas crianças, e desde lá a gente tem mantido várias equipes, em especial da Polícia Civil, no caso, na investigação paralela às buscas, né? Bem como há também equipes nossas ajudando no lado operacional na tentativa de localizá-los na mata. Então, da parte das investigações, inicialmente a gente tinha muitas linhas de raciocínio, tendo em vista que não tínhamos nenhuma prova de vida, né, das crianças. A partir da localização do Cauã e informações colhidas através do nosso Instituto de Proteção Criança e Adolescente, das psicólogas e psiquiatras que eu acompanhava, a gente mudou a nossa linha de investigação, tendo em vista que tudo afirmava que eles realmente teriam entrado na mata, né, por livre e espontânea vontade e ali se perdido. Então, aí, realmente, a gente passou a linha principal da investigação, sem descartar, né, nenhuma outra linha de raciocínio, ao desaparecimento deles, e assim a gente iniciou a investigação na tentativa de localizá-los, né? E a última informação que a gente teria foi da casa onde eles teriam ficado juntos pela última vez, que foi a denominada Casa Caída, que é próxima a 1,5 km aproximadamente de onde Cauã foi localizado, bem como ela é bem próxima, 200 metros do rio Mearim, né? A partir dali a gente concentrou as buscas, bem como demos continuidade aí na investigação.
Delegado, quais são as condições dessa mata onde essas crianças teriam se perdido?
Sim, é uma mata, tem vários locais de difícil acesso, né? Uma mata fechada, tem muita região de alagado, muita água, tipo assim, é uma área muito inóspita, muito animal silvestre, né? Então, assim, armadilhas de caçadores, então é um local, assim, bastante inóspito para um adulto, imagina para uma criança.
Doutor, ainda dentro desse contexto, o que a família relata, era comum essas crianças acessarem essa área, brincarem sozinhas ali na região? A família estava acostumada com essa rotina?
Sim, uma área de quilombo, né, uma área afastada. Bacabal já é uma cidade no centro do estado, bastante distante da capital, é uma cidade interior, e lá nesse povoado fica distante aproximadamente 25 quilômetros, né? Então já é distante da sede da cidade. E lá realmente tem muita área de mata, área verde, né? E a cultura local é realmente das crianças ficarem soltas, né? Ficarem nas proximidades das residências, porém não tão distante, né? Eles ficavam próximos aos quintais, que geralmente os quintais dão de fundo para essa área de mata. Porém, eles andaram muito dentro da mata. Tanto é que Cauã foi localizado em linha reta do povoado à Fazenda Santa Rosa, onde foi localizado, aproximadamente 5 quilômetros, né? Isso em linha reta. Então, assim, eles entraram muito na mata. Eram acostumados, sim, ficarem soltos na comunidade, até cultural do local, tendo em vista que lá a maioria dos moradores são familiares, né? Então, assim, eles tinham sim esse costume.
E, delegado, eu quero entender de vocês também a parte da investigação que fala justamente sobre o primo dessas crianças, né? Houve algum tipo de testemunho que tenha sido válido para que vocês identificassem, então, que a principal linha de investigação se concentraria em possível. Que essas crianças teriam se perdido na mata, em vez de talvez terem sido sequestradas, levadas para outra cidade. O quanto esse depoimento ele foi importante para esse desenvolvimento da polícia nessas investigações?
Sim, ele é a nossa principal linha de raciocínio, a nossa principal prova, tendo em vista que ele estaria junto com as outras duas crianças. E ele possui autismo, né? E é um menino, assim, muito elétrico, mas muito inteligente, muito esperto, memória fotográfica dele espetacular. E a gente tem aproveitado muito isso, né? Dessa memória fotográfica dele. A gente mesmo não tem contato direto com ele. O contato é feito através da psicóloga, da psiquiatra que já tratava dele antes do desaparecimento, bem como foi utilizado os peritos do Instituto da Criança e Adolescente que temos na nossa perícia oficial. E ele foi de fundamental importância para comprovar que realmente entraram na mata por livre e espontânea vontade. Os três, eles quiseram despistar um tio que teria reprimido-os no momento que estariam indo para sua residência junto com os dois primos, e eles deram a volta pela mata na tentativa de dar a volta e chegar no fundo da sua residência. Aí que eles começaram a se perder. Então foi bastante importante, está sendo muito importante a participação do menor. Inclusive foi feito no local, por autorização da justiça, uma espécie de reconstituição. Ele foi levado a essa casa caída, onde foi o último local que ele teria dito que teriam ficado, bem como reconhecido através de vídeo e fotografias. E lá ele confirmou, inclusive, os locais onde as crianças ficaram pela última vez que eles estiveram junto na mata.
São crianças muito pequenas, né, de 6 e 4 anos, que percorreram, como o delegado trouxe aqui na informação, menos 5 quilômetros mata dentro nessa região quilombola no Maranhão. O doutor Ederson Martins, que está conosco aqui ao vivo, nos atualizando sobre esse um mês de desaparecimento dos irmãos. Doutor, para a gente até já ir concluindo, né, essa conversa, quais são os próximos passos? Qual que é o ritmo das buscas nesse momento? E também as suas recomendações, que é muito importante aqui enquanto autoridade policial, para tantas outras famílias que nos assistem, que nos escutam e que estão acostumadas com esse contexto das crianças, seja na área rural ou na cidade, e muitas vezes acabam ali entrando nessa zona de conforto, acreditando que sempre vai ficar tudo bem.
Sim, as buscas continuam, né? Ainda equipes do bombeiro, da polícia militar, exército, bem como equipes da polícia civil na ajuda, ajudando também nas buscas no local, ou seja, a base não foi desmobilizada. Lá haviam duas bases, tanto uma no povoado como uma na fazenda. A da fazenda foi desmobilizada, mas a do povoado continua. Então, há diuturnamente 20 a 25 policiais de várias instituições. Na continuidade nas buscas. A investigação continua também, como eu falei, desde o início do desaparecimento. A comunicação formal foi montada uma comissão. A gente possui três delegados, mais três equipes, né, dando suporte diuturnamente nessas investigações, para a gente tentar finalizar esse inquérito o mais rápido possível. E a nossa esperança é sempre localizá-las com vida. E a gente orienta, né, que é um caso que foi emblemático para a gente, está sendo emblemático para a gente. Trata-se de crianças, a comoção é muito grande. E a gente pede, né, aos pais, aos responsáveis, que sempre tenham muita atenção com seus filhos, independente de estarem no local que é costume, que é cultural, que está no meio de familiar. Tem que ter muita atenção com nossas crianças, por casos como esse, o desaparecimento, ou outros crimes que podem ocorrer, o que passa na cabeça do ser humano. Então, a gente tem que, sim, tomar conta, se preocupar muito com a nossa prole para que isso não aconteça. Eu queria também pedir que pessoas, né, que estão repassando muita informação, informações inverídicas, informações desencontradas, para que parem com isso, porque isso, além de aumentar o sofrimento e a dor dos familiares, atrapalha muito a nossa investigação. A gente já checou informação em mais de 5 estados do provável paradeiro dessas crianças, mesmo indo de encontro ao que a gente tem investigado, a gente não tem descartado nada e tem checado, porém, isso demanda tempo, demanda pessoal e atrapalha muito no andamento das nossas investigações.
Delegado, obrigado pela tua participação e boa sorte para vocês. A gente espera que essa operação termina com essas crianças nos braços de suas famílias.
Eu que agradeço, a Polícia Civil que agradece e continuaremos aqui incessantemente até a conclusão desse caso.
Até mais, um grande abraço.
Agora, 7:50.
Repita.
7:50.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas. Montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida-folha-105.
Cansado de copiar dicas de assessor e não entender nada do que está fazendo? Eu sou Alan Gani, economista e professor de finanças, e vou te ensinar a analisar empresas, ler demonstrativos financeiros e tomar decisões inteligentes sozinho para você investir nas melhores ações da Bolsa, do zero com segurança. Curso didático, prático e direto ao ponto. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a conquistar sua independência financeira.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixe o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Olá, você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic Pan.
Vai fiscalizar a maneira como isso é feito. Agora, 7:54.
Repita.
7:54.
O projeto aprovado no Congresso Nacional de ajuste para servidores gerou muito debate. A gente trouxe essa informação já ontem em primeira mão aqui no Jornal da Manhã. E agora a gente sabe que o Palácio do Planalto pode ou não vetar essa decisão. Vamos acompanhar o que disse o líder do governo no Congresso sobre esse assunto.
O que foi de reajuste? Que seguir a política de reajuste salarial para os servidores que o governo estabeleceu, que recuperou o poder de compra dos servidores? Lembremos que não se tinha reajuste de servidor público no Brasil desde o governo Michel Temer. Todo o governo Bolsonaro e Michel Temer não teve 1% de reajuste de salário dos servidores públicos. A partir do governo Lula foi retomada a política de valorização do servidor público, com a média de reajuste de 9%. Dentro desse patamar, perfeito. O que for acima desse patamar e que, sobretudo, rompa o teto de gastos do funcionalismo, é inconstitucional e cria dicotomia no serviço público. O que passar disso, certamente, deverá vir a ser objeto de veto.
Lucas Merreiro e Kobayashi também aqui, o Nelson Kobayashi, já estão conosco para analisar esse assunto que foi bastante espinhoso ontem em Brasília, repercutiu muito porque a gente fala sobre os penduricalhos. Ô Merreiro, para que serve o teto constitucional ali na casa dos 46 mil, se praticamente todas as castas privilegiadas dentro da política e também do judiciário recebem muito acima disso?
Pois é, na prática existem aqueles penduricalhos, as gratificações que acabam permitindo justamente que o servidor público ganhe teto, né? Maior que a média de 9% será vetada. Olha, é interessante isso, porque esse projeto foi apoiado por lideranças do governo, foi aprovado pelo PT, o PT junto com outras lideranças, né, aprovaram para que o projeto fosse votado de forma simbólica, ou seja, para que sequer houvesse votação nominal, para que a população sequer tivesse o direito de saber como o determinado parlamentar está votando, se é contra ou a favor esse projeto absurdo, que aumenta ainda mais, aumenta em ter o potencial de, né, de gasto de R$1 bilhão para privilégio de servidor. E aqui eu trago atenção, porque eu estou batendo no PT, mas eu vou falar da oposição também. O PL do Sóstenes Cavalcante, a liderança lá do PL na Câmara, né, também votou para que essa votação fosse simbólica, não fosse nominal. O PL também aprovou esse novo ajuste aí, né? Então, fico curioso a respeito de como a oposição lida com esse tipo de coisa. A oposição hoje, ela está votando de acordo com os interesses do governo. A gente viu recentemente uma caminhada, né, de vários supostos patriotas, Nicolas Ferreira e sua turma, conseguindo muitos likes, conseguindo muitas views. Chegaram lá em Brasília, fizeram uma manifestação, de certa forma até considerável número de pessoas. E logo depois, Nicolas Ferreira foi viajar na Europa, estão aprovando aqui ajuste de servidor. Quer dizer, tudo aquilo é performático. A oposição brasileira a oposição ao PT é simplesmente performática. Esses projetos continuam passando com a maior facilidade, como a gente viu também com o auxílio gás, aprovado com o auxílio do PL, né? Um verdadeiro absurdo.
Ô, Nelsinho Kobayashi, a gente está falando de cerca de 53 mil servidores no Brasil que hoje ganham acima do teto, aqueles que são os grandões. E muita gente, principalmente a classe política, simplesmente fingindo que está vendada para tudo isso, né?
É a volta dos marajá, Rossini. Aqueles servidores que ganham muito, que ganham acima do teto, que têm uma remuneração descolada da realidade dos trabalhadores comuns do Brasil, que quando têm os seus reajustes são... em reajustes acima do ganho da inflação, acima do índice de inflação. Ou seja, a gente tem servidores que estão sim numa classe privilegiada. E claro, esses servidores, aqueles que estão próximos dos poderosos. Melhor do que ser o rei é ser amigo do rei. E aí a gente vê esses amigos, aí esses próximos, no Congresso Nacional, no Poder Judiciário, no Ministério Público, em tantos outros locais, onde não se respeita o teto constitucional. Quando a gente tem a Constituição estabelecendo um limite máximo para que alguém que receba dinheiro do pagador de impostos possa sobreviver, e isso não é declarado inconstitucional, isso não é questionado sequer, é porque há ali muitos interesses. Quem é que vai propor isso? Alguém que está ligado a uma classe que ganha acima do teto? Quem é que vai julgar isso? Uma classe que também recebe acima do teto? A gente vê vários juízes recebendo acima do teto também, magistrados, ministros e tudo mais. É uma questão para se refletir, né? Se a gente não está tendo de volta aí os chamados marajás.
Nelsinho. E o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi, de 68 anos, é investigado por importunação sexual depois de ser acusado por uma jovem de 18 anos. O ministro nega as acusações. As investigações tramitam em sigilo por se tratar de um crime sexual. Em nota, Buzzi diz que foi surpreendido com o teor das insinuações divulgadas e repudia toda e qualquer ilação de que tenha cometido um ato impróprio. Já a defesa da mulher diz aguardar rigor nas apurações e o respectivo desfecho perante os órgãos competentes. Se houver condenação, a pena definida no Código Penal para importunação sexual varia de 1 de reclusão. O inquérito foi enviado ao Conselho Nacional de Justiça e enviado ao Supremo Tribunal Federal, já que Buzzi tem direito ao foro privilegiado.
Rede Jovem Pan.
Olá, agora 8 horas da manhã.
Repita.
8 em ponto e mais uma vez, bom dia para todos que nos acompanham pelo rádio, pela TV e também no YouTube. Estamos ao vivo na internet até as 10 da manhã com muita informação.
Já encha a sua xícara, já encha a sua xícara de café. Aquele café forte, sem açúcar, para deixar você bem acordado para acompanhar as notícias junto conosco até as 10 horas da manhã. Obrigado pela tua companhia sempre.
Ou cafezinho com leite também é bem-vindo, viu? É gostoso.
Vai bem, né? Um pãozinho na chapa e tudo mais.
Vamos pro cardápio das informações por aqui também. Olha, a defesa de Jair Bolsonaro aponta piora no estado de saúde do ex-presidente e cobra urgência em laudo da perícia da PF para análise de pedido de prisão domiciliar.
Homem acusado de tentar assassinar Donald Trump em campo de golfe na Flórida em setembro de 2024 é condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos.
E é para lá que a gente vai ao vivo também com os destaques do noticiário internacional. Eliseu Caetano, bom dia.
Após troca de ameaças, presidente Donald Trump afirma que líder supremo iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei, deveria estar muito preocupado. A fala eleva a tensão entre os países e aumenta a pressão diplomática no Oriente Médio. Já já eu volto ao vivo trazendo todos os detalhes.
De Brasília, o destaque é do nosso Igor Damasceno. Conte, meu amigo.
Tribunal de Contas da União autoriza inspeção nos Correios após indícios de irregularidades. Presidente da estatal tem até 20 dias para responder a questionamentos do TCU.
Desdobramentos políticos também entre os nossos destaques com a Beatriz
Tarcísio e Bolsonaro conversaram durante visita na Papudinha sobre as vagas ao Senado aqui em São Paulo e discutem um nome mais de centro.
E o presidente do INSS deve comparecer à CPMI que apura as irregularidades, né, Rani Veloso?
É isso mesmo, está marcado para agora. A partir das 9 horas da manhã, a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga as fraudes contra aposentados e pensionistas. Gilberto Wöhler Jr., presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, confirmou a sua presença e vai prestar todos os esclarecimentos à comissão. O presidente da comissão, o senador Carlos Viana, disse que a presença de Wöhler é importante para esclarecer quais são as medidas que estão sendo adotadas pelo INSS para evitar possíveis novos descontos irregulares, o que eles estão fazendo também para evitar novos vazamentos de dados. A gente lembra que estava marcado o depoimento também hoje de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, mas esse depoimento foi adiado para o dia 26 de fevereiro, depois do carnaval, depois também de uma reunião com o ministro Dias Toffoli, relator das investigações contra o Master no Supremo Tribunal Federal e acordo com a defesa de Daniel Vorcaro. Apurei que um dos motivos para esse adiamento, na verdade, para a ida de Daniel Vorcaro à comissão foi exatamente o adiamento, além de outras questões que foram impostas, como, por exemplo, não entrar em outros assuntos como as fraudes bilionárias do Master envolvendo o Banco de Brasília. De acordo com Carlos Viana, o único assunto a ser tratado durante o depoimento de Vorcaro será a contratação de mais de 200 mil empréstimos consignados que envolveram o Banco Master e muitos deles estão sob investigação porque pode ter ocorrido o mesmo que ocorreu com as outras instituições investigadas nesses descontos associativos, sem a autorização dos aposentados e pensionistas, o que é gravíssimo diante da comissão. Carlos Viana também disse que caso Borcaro não compareça à comissão, ele pode utilizar todos os instrumentos previstos, inclusive o da condução coercitiva. A gente trouxe aqui também outra apuração no Jornal da Manhã, que a defesa de Borcaro avaliava ingressar com habeas corpus para que ele não comparecesse à CPMI. Mas também, dentre os termos desse acordo com a defesa, está isso. Eles não vão ingressar com esse pedido, mas também os parlamentares não vão adentrar nesses assuntos. Agora, quem garante, né, Evandro, que vários parlamentares ali reunidos não toquem nesse assunto que é o centro das atenções. Inclusive, hoje eles vão votar, dentre os 78 requerimentos, pedidas de quebras de sigilo envolvendo o Banco Master. Volto com vocês.
Muito obrigado, viu, Rani Veloso, pelas informações. Tem uma questão interessante relacionada a esse depoimento de Borcaro para a CPMI do Banco Master, do INSS, né, mas que envolve o Banco Master por conta de possíveis repasses também envolvendo a instituição, que é o fato de Daniel Borcaro ter colocado algumas condições para que isso acontecesse. Não falar daquilo que mais interessa em relação à atuação do Banco Master, que seria a possibilidade de compra pelo Banco Regional de Brasília. Há muito o que se identificar em relação a essa negociação que estava sendo acompanhada pelo Banco Central. Mas Daniel Borcaro diz que, se for para falar do Banco Regional de Brasília, ele se manterá em silêncio. Agora, se houver perguntas relacionadas especificamente às fraudes do INSS que têm participação do Banco Master, aí sim ele responderia aquilo que está sendo questionado pelos parlamentares. Vamos conversar aqui com os nossos comentaristas. O Nelsinho Kobayashi está conosco hoje. E eu quero saber de você, Nelson Kobayashi, se essas condições